Senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião. Proposta de alterações à ordem do dia. Alguma proposta? Senhor deputado Cristina Lopes. Então, vamos votar esta proposta de ordem do dia. Os deputados votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Apreciação e votação das atas das reuniões anteriores, 16 de manhã e 16 à tarde. 16 de manhã, alguma proposta de alteração? Vamos votar. Os deputados que votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. 16 à tarde, alguma proposta de alteração? Não. Os deputados que votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Comunicações do Presidente. Já sabem que nós, na última semana de dezembro, temos plenário na quarta de manhã 22, na terça à tarde 21, o que significa que teremos reunião da Comissão na segunda-feira à tarde, dia 20. Ok? Portanto, para terem essa informação. Petições. Baixou à nossa Comissão uma petição subscrita por uma peticionária solicitando a regulamentação, inspeção e fiscalização das avaliações bancárias a imóveis. Considerando a deliberação da Conferência de Presidentes, a minha opinião é que esta é uma matéria da Comissão de Orçamento e Finanças. Depois, solicitação de reunião por parte dos senhores deputados da Comissão de Assuntos Económicos da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Está cá uma delegação, como hoje foi visível no plenário, e estão disponíveis para reunir connosco. Eu gostaria de saber se há alguma disponibilidade e interesse dos meus colegas para fazerem essa reunião, presumo eu, na quinta-feira, à tarde, ou eles têm possibilidade de quinta-feira à tarde? Já está marcada uma reunião para quinta-feira à tarde com as finanças, com a Comissão de Orçamento e Finanças, não é? Para as... Ah, é para as 10 horas do dia 25. Mas isto está a plenário, no dia 25. Ah, deve ser um bocadinho antes do plenário. Não sei se os senhores deputados querem marcar alguma data, ou então a mesa marca, e os senhores deputados que quiserem juntar-se, juntar-se-ão a essa iniciativa. Por último, eu hoje recebi um telefonema muito gentil do Dr. António Mexia, Presidente da EDP, convidando a nossa comissão para um briefing sobre a área energética em Portugal, o setor de energia e o papel da EDP nessa área. Portanto, eles teriam disponibilidades para nos acolher, para fazer esse trabalho, esse briefing, que achavam que é muito relevante para a Comissão toda. Ligada à Comissão toda.
Infelizmente, ora, era sério. Os vossos sorrisos iniciam, pensavam que era uma reunião só com os dois.
Portanto, não. O que é que eu sugeria? Eu sugeria que houvesse da nossa parte, com todo o gosto, uma disponibilidade para esse briefing, essa reunião. Teríamos de decidir se o faríamos lá ou se a EDP vinha cá fazer esse briefing. Portanto, é uma opção em termos do que nós devíamos fazer, e a minha sugestão é que essa reunião fosse uma reunião concedida à mesa da Comissão, ao Grupo de Trabalho de Energia, aberta à participação de todos os outros senhores deputados, ou seja, para não ser uma reunião formal. Portanto, quer dizer que podem ir todos os que querem, mas sem haver a formalidade de ser uma reunião da Comissão. De qualquer maneira, eu vou pedir que nos ponham isso num papelinho, para ser tudo muito clarinho e para podermos agendar isso ou durante o mês de dezembro ou logo no início do mês de janeiro. Acho que só há interesse em recebermos informação esclarecida, sobretudo de uma operadora que atua no mercado protegido. Muito bem. Senhores deputados, Diga, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente.
Não fala.
Então, ponto 4. A palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, começava por agradecer a palavra, naturalmente, mas dizer o seguinte, qual é aqui a questão do debate hoje? Para lá das limitações temporais que eu tinha comunicado ao Sr. Presidente, aliás, tinha anunciado aqui na última reunião. Em conversa ali com o grupo parlamentar do Partido Socialista, tive a informação, penso que não é nenhum segredo, mas o Miguel Laranjeiro depois dirá, que gostariam de fazer uma audição ao Sr. Presidente da Câmara de Vizela, a propósito deste projeto de resolução. Eu não me parece mal, parece-me bem, independentemente da gente já ter ouvido o Sr. Presidente da Câmara, há algum tempo. Já agora, a minha proposta é que nós pudéssemos associar o movimento de comerciantes do Vale de Vizela, que estão por trás da organização da última iniciativa pública sobre este assunto, a Associação Comercial e Industrial de Vizela, e o Sindicato de Indústria e Hotelaria do Norte, que tem acompanhado este processo do ponto de vista sindical. Por outro lado, acrescentar a esta sugestão do grupo parlamentar do PS, soubemos há um bocado que terá entrado hoje na mesa, ainda não terá chegado formalmente a esta comissão, um projeto de resolução do CDS-PP sobre o mesmo assunto. Formalmente a comissão ainda não chegou, portanto, a essa questão. Portanto, o que é que eu sugeria, Sr. Presidente? Era que procurássemos, naturalmente, realizar as audições. Eu insisto naquilo que disse aqui na última reunião, a nossa vontade ao apresentar o projeto de resolução é que as termas abram com a maior urgência possível. E, nesse sentido, naturalmente, estamos de acordo em que se siga um processo em que esse desiderato possa ser concretizado o mais rapidamente possível. Se houvesse acordo, neste sentido, parecia-me o mais adequado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já não estou nas condições de dizer que a nossa proposta era segredo, que já deixou de ser segredo, de audição, de facto, do Sr. Presidente da Câmara de Vizela. Não temos nada contra acrescentar as duas outras sugestões por parte do deputado Agostinho Lopes. De facto, aqui o interesse, eu creio que é o interesse de todos os grupos parlamentares e também, olhando para os projetos de resolução, quer do PCP, quer do CDS, PP, não concordando com algumas das propostas, mas isso é sumenos, estamos todos de acordo na importância das termas de Vizela, quer para o Conselho, para a região e para o movimento termal em Portugal. Queremos é que estas audições podem ser úteis para, digamos, elaborar o pensamento mais estruturado por parte da Comissão e, portanto, estamos de acordo nesta convocação das entidades referidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer sobre o tema em concreto, associar-nos às vontades já expressadas de que é necessário e é urgente a reabertura das termas de Vizela, dizer que as audições previstas parecem-nos positivas também para reforçar as posições que têm sido colocadas em cima da mesa. Estranhamos um pouco esta tentativa do CDS de passar por cima de todo o procedimento regimental e trazer à discussão um projeto de resolução de uma forma que adultera aquelas que são as regras a que estamos habituados, e dizer que, para além das entidades que foram indicadas, sugerir também, até porque está neste momento a decorrer um abaixo-assinado e existe um movimento que recolhe essas assinaturas no sentido da reabertura das termas de Vizela, que esse...
Peço a vossa colaboração para criar boas condições para ouvirmos o nosso...
É o movimento.
No fundo, para concluir, Sr. Presidente, e não querendo maçar, obviamente, os restantes deputados, dizer que acho que esse movimento...
Qual é o nosso exercício? Um direito que é esse, que o momento falar.
concluir, como dizia, dizer que aconselhávamos também a audição, neste conjunto de audições, do movimento de cidadãos que está a promover um abaixo-assinado relativamente à reabertura das termas, que me parece também trazia aqui um outro cariz mais de sociedade civil às entidades que já foram indicadas. Se for necessário, indicaremos também o contacto desse movimento.
O deputado Nuno Reis pediu a palavra.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estávamos preparados para fazer a discussão e eventualmente até a votação desta proposta do PCP ainda hoje. De qualquer das formas, não temos qualquer entrava que se hoje são mais entidades, nomeadamente a Câmara Municipal e os movimentos cidadãos e representantes do movimento sindical, faz sentido. De qualquer das formas, dizer que o PSD tem acompanhado esta questão juntamente também com a respectiva concelhia de Vizela e, portanto, é um assunto muito importante. Felicitamos o PCP pela elaboração deste projeto. Não me vou alongar relativamente às considerações, tenho algumas a fazer relativamente ao projeto em si. De qualquer das formas, felicito-os pela oportunidade de parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, entrado na conversa, deduzo pelo que ouvi até agora, designadamente da parte final da intervenção do Sr. Deputado Filipe Soares, que teremos ainda antes desta discussão um conjunto de audições e de entidades a contactar. A minha intenção hoje, se assim não fosse, era obviamente de pedir que o projeto que nós apresentámos pudesse ser discutido a quando do projeto do PCP. Eu tentei e não consegui contactar quer o Sr. Presidente, quer o deputado Agostinho Lopes, essencialmente por cortesia, para o informar da entrada do nosso projeto também, que reconhece a oportunidade do projeto apresentado pelo PCP, que partilha a preocupação com o PCP em relação a estas mesmas termas, ainda que não contenha o mesmo tipo de soluções ou a mesma solução que o PCP defende em relação a esta matéria. A nossa é, do nosso ponto de vista, obviamente, diversa será a opinião do outro lado da bancada, como é evidente, a nossa é, do meu ponto de vista, mais prudente e, portanto, carece de um estudo prévio para saber o que é possível fazer e não determina já uma solução. E parte um bocado do conhecimento que nós temos, local, eu próprio tive a ocasião já de visitar por mais de uma vez as termas, e o que nós achamos é que está ali um património fundamental, um património muito importante, um património muito valioso, seja do ponto de vista arquitetónico, seja do ponto de vista histórico, que deveria ser utilizado. Agora, que só pode ser utilizado, de facto, se houver mobilização, se houver interesse, e se houver interesse designadamente do setor privado. Quer dizer, nós não achamos que faça muito sentido neste setor, onde o Estado não tem a propriedade, mas não tem a gestão sequer das pousadas de Portugal, ir criar agora umas termas públicas, numas termas que estão de alguma forma encerradas. Quer dizer, portanto, achamos é que se devem desenvolver todos os esforços para que surja uma parceria, para que surjam entidades privadas, para que se recorra a financiamento do CREN. Portanto, esse é o nosso caminho. Não sendo já feita a discussão hoje. Portanto, nós temos o nosso projeto em cima da mesa e quando foi feita a discussão, cá estaremos. Obviamente, achamos útil, obviamente, qualquer diligência que se queira fazer, entidades que se queiram ouvir, até na procura dessa possível solução e no desejável, do nosso ponto de vista, que seria um texto único e comum da Comissão sobre esta matéria, que seria um objetivo, do nosso ponto de vista, interessante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A minha sugestão é que sejam, julgo que é um consenso em relação a todas estas audições, que elas sejam marcadas em articulação com os proponentes das iniciativas e, portanto, dando, obviamente, a primazia ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que foi o pioneiro nesta iniciativa e que... E, portanto, isso significa que vão ser marcadas, abertas à participação de todos os senhores deputados. Portanto, não se justifica criar um grupo de trabalho expressamente para o efeito, mas trabalharemos em ambiente informal de grupo de trabalho para não prejudicar os trabalhos da Comissão. A única coisa que eu peço é que, o mais tardar, durante a próxima semana, essas reuniões possam ocorrer. Sr. Deputado Agostinho Lopes, desejo-lhe felicidades para a reunião seguinte. Ponto número 5, projeto de lei 175 da iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, procede à terceira alteração à lei número 2396 de 26 de julho, que cria no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais. Foi distribuído o guião, mas o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A coordenadora do Grupo de Trabalho, que trabalhou estes dois projetos, está hoje ausente por uma razão de força maior. E por essa razão, o Grupo Parlamentar do PS pedia que esta votação passasse para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Claro. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, não obstante relevarmos o papel que a deputada Paula Barros teve na condução dos trabalhos do Grupo de Trabalho dos Serviços Essenciais, não nos parece de todo necessária a presença dessa coordenadora na votação em especialidade. A votação é extremamente simples, já havia inclusive no Grupo de Trabalho uma concordância sobre o modelo a seguir, por isso não nos parece que seja positiva esta demora, porque o grupo de trabalho em si próprio já demorou mais de quase 2 meses com a data final. Eu relembro que a data de encerramento dos trabalhos do grupo de trabalho era 30 de setembro, estamos quase a 30 de novembro, 2 meses depois, e ainda não levamos à votação os projetos que estão ainda no âmbito do grupo de trabalho. Por isso, pela parte do Bloco de Esquerda, e sem menosprezo nem desrespeito para com as competências e a mais-valia da deputada Paula Barros, que foi a coordenadora do grupo de trabalho, não me parece que necessário nem indispensável a presença da senhora deputada nesta votação, e por isso nós gostaríamos que a votação fosse realizada hoje, nesta sessão da Comissão.
Como sabem, pode haver por cada iniciativa um direito potestativo de adiamento por 1 semana. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se está em condições de iniciar a votação ou se exerce esse direito potestativo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, exercemos o direito potestativo porque entendemos que faz sentido termos todos os elementos do Grupo de Trabalho na discussão e na votação sobre estes projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, fica adiado com votação potestativa na próxima reunião, ou seja, de hoje a 1 semana. Ponto número 6, projeto de lei 205, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, procede à terceira alteração da lei 2396, é a mesma, portanto era também votação na especialidade. Portanto, fica prejudicado. Ponto número 7, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que revoga o regulamento do Conselho relativo à prova de origem de determinados produtos têxteis da secção 11 da nomenclatura combinada, introduzidos em livre prática na comunidade, bem como aos termos de admissibilidade da prova e que altera o regulamento número 303093 do Conselho, relativo ao regime comum aplicável às importações de certos produtos têxteis originários de países terceiros. Julgo que é bem mais objetivo do que o texto da denominação diz. Apreciação e votação do parecer, que é da autoria do nosso colega, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que tem a palavra.
Em primeiro lugar, pedir desculpa por só ter entregue, portanto, ter sido distribuído na manhã de hoje o parecer. Efetivamente, com todo o trabalho do orçamento, foi-me impossível fazer o parecer antes. O parecer é extremamente curto e reduzido. Basicamente, a proposta que este regulamento encerra é o fim da prova de origem dos produtos têxteis, que o próprio âmbito do regulamento, ou o próprio enunciado do regulamento, diz que já quase não é utilizada. Por isso, o que é proposto no parecer é meramente essa indicação de que quase não é utilizada, não há grandes alternativas ou não há grandes alterações, perdão, aos procedimentos que existem atualmente, revogar-se-á a necessidade da prova de origem e com isso revoga-se um dos regulamentos existentes que obrigava à prova de origem e um outro regulamento que enunciava todos os parâmetros que eram necessários cumprir para as importações. Enquanto nota pessoal de indicar que a prova de origem não impediu em nada a dilapidação de muita da indústria têxtil portuguesa, por isso o que foi a política das importações e das relações comerciais europeia a nível dos têxteis não teve muito em conta as necessidades dos países periféricos, nomeadamente Portugal, e ao longo dos anos de existência da prova de origem não tivemos resultados positivos para a nossa indústria desta obrigação da prova de origem. Obviamente podemos sempre perguntar se não existisse prova de origem teria sido melhor ou pior na prática, pelos próprios exemplos que são dados, devo admitir, pelo menos essa é a minha opinião pessoal, que a prova de origem nos produtos têxteis não originou nenhuma defesa em particular da indústria têxtil europeia e da portuguesa, que era aquela que mais nos interessava no contexto da União.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação e, pelos vistos, está apreciado. Vamos então votar. Senhores deputados que votam favoravelmente, senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, Só tem uma abstenção, não vi deputados nenhuns a votar a favor, incluindo o... É que ele desta vez fez ao contrário, não é? É só para ver se as pessoas... Se há um bocadinho de ginástica, não é? São os deputados que votam contra. São os deputados que se abstêm. São os deputados que votam a favor. Foi aprovado com os votos favoráveis do autor, dos seus deputados do Grupo Parlamentar do PS, do PSD, do CDS-PP, tendo registrado a abstenção do seu deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Cumprimentos ao seu deputado Pedro Filipe Soares e boa reunião da Agricultura. Ponto número 8. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, iniciativa emblemática no quadro da Estratégia Europa 2020, União da Inovação. Sra. Deputada Odete João é a relatora, dou-lhe a palavra, para todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, vamos lá a uma iniciativa emblemática. Portanto, começamos pelos emblemas. Esta comunicação tem a ver com as questões que a Europa se propõe tratar em termos de inovação. É em termos daquilo que é uma economia que se pretende que seja competitiva, de uma economia que se pretende que seja sustentada e que, simultaneamente, contribua para a coesão territorial e para a coesão social. Esta iniciativa ou esta comunicação insere-se na estratégia da Europa 2020 e pretende que todos os Estados-membros contribuam com um conjunto de compromissos para alavancar a inovação, nomeadamente naquilo que é essencial no investimento em educação e formação, naquilo que é o apoio às pequenas e médias empresas, naquilo que é ou que são os investimentos públicos que de algum modo possam promover a inovação. Portanto, eu retrato depois alguns exemplos naquilo que foi o percurso de Portugal e também no contexto normativo há um iniciar deste tema de uma forma mais focada em 2005 e depois tem um conjunto de iniciativas da União que vêm até ao ano de 2010. Identificam-se também nestes documentos aquilo que são as potencialidades da Europa e aquilo que são os seus indicadores sociais para termos um bom desempenho naquilo que pode ser uma economia que vá permitir manter os padrões de qualidade de vida de todos os cidadãos que residam na Europa, mas identifica também as fragilidades e que de algum modo é preciso colmatar com iniciativas muito focadas e muito dirigidas a essas fragilidades. As conclusões são as que constam do documento, que penso que não valerá a pena estar aqui a lê-las. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Está em debate. Vamos então votar. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm. Ah, Sr. Deputado Pedro Saraiva, peço imensa desculpa, estava demasiado à minha direita.
Não quero estar, não quero estar. Bom. Bom, eu queria saudar a Sra. Deputada Odete João pelo parecer que elaborou e também li atentamente quer a comunicação da Comissão, quer a documentação complementar, que é ainda relativamente longa, e tinha muito a dizer sobre uma coisa e sobre a outra, vou tentar aqui sintetizar ao máximo. Desde logo para reforçar a importância do tema que está em cima da mesa, à luz do que é a própria estratégia Europa 2020, que nos transmite muito uma ideia correta, quer dizer, uma espécie de novo grito do Ipiranga, é a inovação à morte, não é? E, portanto, quem não inovar não tem futuro, portanto, esta é a grande bandeira de concretização eventual dessa aposta a nível europeu, e que eu espero que seja uma aposta que em Portugal tenha uma discussão muito mais abrangente e alargada do que aquela que efetivamente tem tido. Eu chamava a atenção uma vez mais para o facto de já haver umas linhas de orientação do Plano Nacional de Reformas, mas que eu acho que ninguém discutiu em Portugal. Portanto, o Governo, literalmente, são estas as linhas de orientação. E, portanto, não sei se é por aí que nós conseguimos ultrapassar o que está na gênese do fracasso da Estratégia de Lisboa, que foi o não envolvimento e apropriação dos atores. Toda a gente fala disto no discurso e no diagnóstico, mas o certo é que até abril de 2011 Portugal tem de apresentar o Plano Nacional de Reformas, mas já não temos muito tempo para mobilizar os agentes necessários e chegar às propostas mais recomendáveis para Portugal. E, portanto, esta era a primeira nota que me parece importante. A segunda nota é que há aqui sinais de alarme para a União Europeia como um todo e, portanto, para quem leu com atenção a documentação de suporte desta comunicação, fica claro que, de acordo com as projeções que são feitas, está aqui o gráfico, mas não interessa muito, a China está a apanhar a Europa, não noutras áreas, mas em matéria de inovação e, portanto, o relatório é muito claro, está a 25 pontos abaixo da Europa, mas está a evoluir e a ganhar 5 pontos ao ano. Portanto, daqui a 5 anos, o retrato que a própria União Europeia faz é um retrato que aponta para, diga, 5 ou 6 anos, a China ser tão inovadora como a média da União Europeia há 27, e acho que ninguém pode ficar alheio a este tipo de realidades. E o próprio documento diz também que a Índia elogiou esta década como a grande década da aposta na inovação, e se juntarmos isto Singapura e Coreia do Sul, já se percebeu que tudo o que se faça nesta frente não é de menos no espaço europeu, que é um espaço que tem cada vez mais dificuldade de competir, já não noutras áreas, mas também na área da inovação. Finalmente, a posição de Portugal neste contexto europeu parece-me uma posição ainda algo frágil, e portanto depois entrava mais no comentário do parecer propriamente dito, que me parece que é um bocadinho demasiado simpático em relação à posição de Portugal. Estamos de facto em 16º em 27, agora penso que isso não é motivo de orgulho para ninguém no European Innovation Scoreboard de dados de 2009, e há alguns perigos que decorrem da própria estratégia da Europa para Portugal. Esta é uma estratégia de aposta na inovação que, se lerem atentamente os documentos, aponta para os grandes projetos, não é? Sobretudo as grandes parcerias a nível da União Europeia, ou, em alguns casos, até apostando em infraestruturas, tem de competir à escala mundial, fazendo pontos com os espaços não europeus. As grandes parcerias também, as grandes áreas de investigação, o grande projeto mobilizador para pilotar é a ideia de criar qualidade de vida nas pessoas séniores em mais 2 anos, em média, do que aquilo que atualmente existe. E, portanto, isto é um bocadinho, eu diria, uma linha que pode ser interessante na perspectiva de criar o tal mercado europeu da investigação e do conhecimento. Não sei se é necessariamente o melhor caminho para reforçar o nosso ponto de partida de inovação em Portugal. E, portanto, há aqui algumas dúvidas que legitimamente levantam o perigo que a própria União Europeia admite, e que depois até é retratado no parecer seguinte, que eu também vou comentar, então estou aqui o orador de serviço da parte do grupo parlamentar do PSD, por estar relacionado com este, de alguma forma, de isto vir a aumentar o fosso existente entre quem já está no pelotão da frente da inovação, quem está na segunda divisão e quem está na terceira divisão, e em vez de reduzir este gap, eu penso que podemos estar aqui verdadeiramente a criar uma Europa a 2 ou 3 velocidades em matéria de inovação. As fragilidades nacionais, eu diria que têm aqui também uma forma objetiva de ser avaliadas, porque a própria comunicação sugere uma metodologia de autoavaliação de políticas públicas em matéria de inovação. E eu tive a ver aquela checklist e as debilidades são muito grandes. Portanto, eu não fiz numa escala quantitativa, mas se eu tivesse a autoavaliar as políticas públicas de Portugal em matéria de inovação, à luz da checklist, está no anexo 1, eu penso que as fragilidades estão lá todas e era importante nós usarmos isso pedagogicamente para perceber como é que podemos fazer melhor em termos de políticas públicas nesta área. Isto, considerações mais gerais. Sobre o parecer propriamente dito, ficam só aqui alguns comentários de detalhe, que são meras sugestões, enfim, que se a relatora entender por bem acolher muito bem, senão, obviamente, não é por isso que nós deixaremos de viabilizar e votar favoravelmente o parecer. Na página 6, no ponto 4, remete-se em termos de qualificação da população portuguesa para o Education at a Glance, edição de 2003, o que, de uma vez histórico, faz sentido, mas já o Education at a Glance 2010, e, portanto, eu acho que fica mal não parecer, porventura, nós, pelo menos, não compararmos e dizer, está bem, em 2010, a situação já é um bocadinho mais favorável, até fica bem ao grupo parlamentar do PS dizer que é assim, portanto, estou a dar aqui um trunfo com muito gosto, mas acho que fica ao parecer mais bem arrematado, dizendo que já há dados muito mais recentes, compartilhando, acho que a questão. Depois, na página 7, o ponto 14, eu também refraseava o que aqui está. É certo que, objetivamente, os resultados são estes, não é? Mas são resultados de um questionário, e, portanto, são questionários mais de percepção do que realidade. Isto é, dizer-se que 54% ou 58% das empresas em Portugal são inovadoras, a mim, que conheço muitas empresas em Portugal, dói-me, quer dizer, eu pelo menos defendia-me dizendo de acordo com o questionário tal, 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 em que as pessoas no fundo se autoproclamam ou não inovadoras, é verdade que 58% das empresas em Portugal disseram que faziam inovação, assim como não acredito que as empresas em Portugal sejam mais inovadoras do que na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, Reino Unido ou Holanda. O resultado está certo, mas vale o que vale. E acho que era importante que isso fosse sublinhado, sob pena de termos aqui uma visão errada do que é a prática empresarial da inovação. Também há aqui uma última correção no ponto 14. A última frase, eu penso que devia ser refeita, dizer que está em quarto lugar no ranking das maiores empresas, não é bem isto, não é? A percepção de prática de inovação na generalidade das empresas coloca-nos em quarto lugar entre os vários países, porque então somos para o campeonato das maiores empresas, nós aí basicamente não entramos e portanto é aqui uma questão de detalhe da redação. Penso que era importante. Já agora, só para terminar, na página 8, é verdade que o registro de patentes aumentou, mas ele ainda é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que eu acho que deve ter uma nota para dizer, mas apesar de tudo, isto é um décimo da média da União Europeia em termos de pedidos de patentes europeias. E, portanto, quem ler isto pensa uma vez mais que nós somos muito fortes em empregado industrial, quando é exatamente o contrário. Se a área de inovação é que nós somos frágeis, é esta, e acho que ficava a parecer mais equilibrado com essa nota. E, portanto, basicamente, estes eram só os apontamentos que eu aqui deixava, enfim, à laia de meras sugestões eventuais de melhoria relativamente ao parecer que foi apresentado e bem pela Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não registro mais inscrições. Dou a palavra à nossa colega Odete João.
Ao Sr. Deputado, obrigada pelas questões colocadas. Eu esqueci-me do último relatório da OCDE, devia ser o parágrafo próximo, mas não está lá. Portanto, quero exatamente para fazer a decalagem entre 2013 e 2010, e acho que é uma boa sugestão, não tinha dado conta que não estava. Portanto, no ponto 14, o contexto, sim senhora, e o registro de patentes é evidente que é baixo, quer dizer, nisto tudo é evidente que aceito as sugestões porque entendo que mesmo não fazendo parte do parecer melhoram o relatório e obrigada pelas sugestões, mas é evidente que não podemos esquecer uma coisa, foi o ponto de onde partimos e o ponto onde estamos, e de facto nós em 30 anos em termos daquilo que eram as taxas de alfabetização, em termos daquilo que era a conclusão do ensino secundário, demos passos de gigante. Não chegam, ainda é curto, mas de facto a progressão foi muito grande, mas o ponto de partida estava muito abaixo e é essa uma das nossas fragilidades. Quanto à questão das grandes estruturas, das grandes parcerias e dos perigos que esta própria orientação pode encerrar para Portugal, eu acho que há aqui dois pontos que nós nos devemos agarrar e dar grande visibilidade. Por um lado, esta estrutura, portanto, para a inovação, é muito centrada nas pequenas e médias empresas. Eu acho que isso é um capital que Portugal pode tirar grandes dividendos. Por outro lado, nós temos que dar visibilidade àquilo que fazemos, que não damos. Parece que temos sempre medo de dizer aquilo que fazemos bem. E às vezes nós próprios, dito em duas palavras, ter orgulho de ser português e dar visibilidade àquilo que nós fazemos, entendo que isto é fundamental.
Desculpa, mas deve haver um telemóvel que está a interferir. Não. Está a
desolver. Está aqui.
Bom, o barulho não é daqui.
Tem que ser ali. Desligue só o microfone.
Decididamente é o microfone.
É o computador.
Eu entendo nestas matérias é que, conhecendo nós as fragilidades, não temos mais é que nos procurarmos proteger delas e alavancar aquilo onde de facto somos muito bons e dar visibilidade. Por exemplo, eu dou o exemplo da indústria dos moldes. É uma indústria poderosíssima a nível mundial. ela está assediada ali na Marinha Grande, existe ali um nicho de empresas. No entanto, isto passa despercebido em todo o Portugal e nós neste momento estamos a liderar aquilo que é feito ao nível europeu. E aquilo que se faz ao nível dos botes tem implicações na cerâmica, nos plásticos, na indústria automóvel, enfim, em muitos setores da indústria mundial. E, portanto, pode alavancar muitas destas iniciativas ao nível da inovação. Portanto, é esta visibilidade que nós temos que dar. É este apoio que tem que ser dado às pequenas e médias empresas. E é uma coisa extremamente importante. Todos os apoios que estão a ser dados para a investigação e a inovação em consórcio estão a dar excelentes frutos. Isso é importante potenciar. Portanto, não vale a pena contribuir para aquilo em que nós sabemos que os resultados serão fracos, mas vale a pena contribuir para aquilo em que nós sabemos que podemos ser os melhores. E aí sim. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu. Vamos então votar o parecer com as alterações que foram aceitas. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade e cumprimento a senhora deputada Odete de Lisboa. Ponto número 9. Trata-se de uma comunicação da Comissão relativa ao contributo da política regional para um crescimento inteligente no quadro da Estratégia Europa 2020. Para apresentar o respectivo parecer, dou a palavra ao nosso colega, o Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta comunicação da Comissão relativamente ao contributo da política regional para o crescimento inteligente no quadro da Estratégia Europa 2020 vem na sequência daquilo que foi a comunicação que acabámos de discutir sobre esta iniciativa emblemática da União da Inovação. E a Comissão pretende, com esta comunicação, essencialmente estimular a política regional a cumprir o objetivo de crescimento inteligente inscrito na Estratégia 2020. Mas vale a pena fazer uma leitura desta iniciativa também tendo em conta, por um lado, os baixos níveis de execução que hoje existem ao nível do atual quadro em que estamos, por outro lado, também a necessidade que existe de encaixar nas políticas de desenvolvimento regional muitos dos projetos que não encontraram financiamento no 7º Programa Quadro. E, portanto, a Comissão pretende, com esta iniciativa, basicamente a reprogramação dos programas operacionais para responder a estas duas questões. Bom, a Comissão começa por admitir, naquilo que é a geografia de inovação, uma Europa a várias velocidades. E admitir também que existe um fosso da inovação entre aquilo que são as regiões com maior capacidade de investigação e inovação e aquelas que têm menor capacidade. E avança com a ideia, portanto, apresenta essa geografia, portanto, com base no chamado Índice Regional de Desempenho do Domínio da Inovação, e avança com a ideia, por um lado, de se definirem estratégias de especialização inteligente, no fundo, aquilo que no quadro da nossa programação está traduzido nas estratégias de eficiência coletiva, mas não só, mas tem aí uma maior expressão, defendendo também uma maior cooperação entre as infraestruturas de investigação e inovação, o alargamento da agenda de inovação às indústrias culturais e criativas, renova ainda o seu empenho na agenda digital e introduz, apesar de tudo, um elemento interessante que tem a ver com os contratos públicos, no sentido de dizer que a qualidade dos contratos públicos podem ser fator de estímulo à inovação. E, portanto, este é o quadro daquilo que é a comunicação da Comissão. Bom, o caso de Portugal. O caso de Portugal socorri-me, essencialmente, dois elementos. Por um lado, aquilo que é a comunicação. A comunicação tem elementos que não são, de facto, muito favoráveis para Portugal. Isto é, Portugal encontra-se numa posição, do ponto de vista global, relativamente pouco avançada em matéria de inovação e investigação. Melhora a sua posição no que diz respeito àquilo que é o investimento em IED, havendo uma grande diferença entre aquilo que é a posição de Lisboa relativamente ao resto das regiões e, lamentavelmente para o relator, com a posição do Algarve muito pouco confortável. E, finalmente, introduz também aquilo que é o contributo deste quadro que está a correr e uma grande diferença entre aquilo que são as regiões do objetivo de convergência e aquilo que é, no fundo, as regiões que, por estarem em phasing out e phasing in, no caso do Algarve e no caso de Lisboa, que viram reduzido o seu investimento em matéria de investigação e desenvolvimento tecnológico, encontrando-se nas regiões com menos verba para fazer esse financiamento, portanto, num valor inferior a 19,2% do total do quadro programado. Bom, depois, o outro elemento que procurei socorrer-me para este relatório tem a ver com a avaliação global da implementação do CREN 2007-2013. E nesse que está disponível no observatório do CREN. E, portanto, basicamente, para concluir, por um lado, que há indicadores promissores, particularmente em duas regiões, no Norte e Centro, nesta matéria. Há duas regiões que têm mais dificuldade de arrancar, que é o caso do Alentejo e do Algarve. De qualquer maneira, há um atraso relativo na execução dos projetos que leva a um deferimento temporal relativamente àquilo que é a concretização dos objetivos em matéria de investigação e inovação. Depois faz uma abordagem das estratégias de eficiência coletiva, nomeadamente no que diz respeito às questões dos clusters e dos polos. Nessa matéria, creio que vale a pena, acima de tudo, dizer duas ou três coisas. Primeiro, parece que o CREN tem o efeito, acima de tudo, de consolidação de iniciativas já existentes. Portanto, parece não trazer nada de novo àquilo que eram as iniciativas em matéria dos clusters e dos polos. Existir alguma ambiguidade. Nós notámos isso, aliás, nas reuniões que tivemos já aqui com os polos e com os clusters, nomeadamente do agroalimentar, alguma falta de articulação entre eles e, portanto, de uma certa coerência nessa matéria, que parece uma questão também interessante. E, finalmente, a ideia de que isto só vai para a frente se, de facto, tiver um tempo de maturação. Isto é, estas coisas não se fazem com visões imediatistas, fazem-se, digamos, com uma estratégia que seja uma estratégia contínua e com algum tempo de maturação. Portanto, esta é, digamos, as conclusões da avaliação, sendo que é bastante mais favorável relativamente à agenda digital e, portanto, eu vou dispensar de referir essa questão. Relativamente aquilo que é a opinião do relator sobre esta iniciativa, eu creio que há três questões que eu gostaria de referir. A primeira tem a ver com o facto de as políticas de desenvolvimento regional terem como único indicador de elegibilidade em matéria do objetivo de convergência o rendimento. Houve uma grande discussão no Parlamento Europeu, na preparação deste programa, em que se pretendia introduzir exatamente os indicadores de qualificação e de inovação nos critérios de elegibilidade em matéria da política de desenvolvimento regional. A Comissão e o Conselho não concluíram por esse efeito, E, portanto, aquilo que se verifica é que o fosso em matéria daquilo que são os financiamentos relativamente a estas questões da inovação e da investigação vão aumentar relativamente àquelas regiões que estão em phasing out. E, portanto, no país, aquela que verdadeiramente sente isso com maior incidência é o Algarve. Em segundo lugar, esta comunicação mantém aquilo que é uma visão segmentada dos fundos da Comissão. Em nenhuma altura desta comunicação, como do discurso da própria Comissão, se admite que a alteração verificada no último quadro de políticas multifundos para políticas monofundos falhou. Ora bem, eu creio que vale a pena começarmos a discutir esta questão nessa perspectiva, porque, de facto, a estratégia monofundos parece ter falhado. Em terceiro lugar, parece, apesar de tudo, nesta comunicação, que há um reconhecimento por parte da Comissão da necessidade de introduzir estes dois elementos, qualificação e inovação, como elementos-chave naquilo que é a política de desenvolvimento regional pós-2013. E, portanto, se esta comunicação antecipa aquilo que poderá vir a ser o desenho do próximo período de programação, vejo aqui uma oportunidade que Portugal pode aproveitar.
Terminou-se, deputado.
Termina-se.
Muito obrigado. Está em discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraio.
É a parte 2 da análise. Obrigado, Sr. Presidente. Começando por dizer que a circunstância de ter sido indicado por grupo parlamentar para fazer análise dos dois documentos cria algum problema, porque este parecer é claramente menos otimista que o anterior, e como a matéria é a mesma, tem a ver naturalmente com o modo como cada deputado olha para as questões, e nada disso é impedimento naturalmente de nós viabilizarmos ambos os documentos, mas pegando nos dois ao mesmo tempo sobre a mesma matéria, vê-se que há um que vê o copo mais meio cheio e o outro vê o copo mais meio vazio, e neste caso penso que o Sr. Deputado Miguel Freitas realisticamente vê o copo mais meio vazio do que o Sr. Deputado Odete João, até porque faz uma análise mais regionalizada da questão, porque a comunicação também incide sobre essa matéria. Nota-se aqui e acolá também um enviesamento para o Algarve do parecer, mas isso fica-lhe bem, e portanto não esperei outra coisa. Eu não precisava de saber quem era o relator para saber quem é que estava a escrever, pelo número de vezes que a palavra Algarve aparece referida. E esta é outra matéria que me redobra a minha falta de otimismo vibrante em relação ao que a União Europeia está a decidir nestes domínios. Porque, no fundo, diz assim, a inovação há de chegar a todas as regiões. Esta é a premissa. Mas, depois, os instrumentos são os mesmos. E, portanto, eu acho que é quase querer o impossível. Porque inovar em Lisboa é diferente de inovar no Alentejo, ou, se eu quiser ir mais para uma escala territorial de outro tipo, inovar em Coimbra é diferente de inovar em Pampelhosa da Serra, e são dois concelhos diferentes do meu distrito. E, portanto, pressupor que esta sensibilidade, não estando presente, vai resolver o problema, eu acho que é um erro de concepção que se vai pagar grave. Portanto, esta é uma observação inicial de algum ceticismo. Depois, também sente ver aqui, e na linha não só deste documento, mas de um seminário em que tivemos o prazer de estar, tanto eu como o Sr. Deputado Nuno Reis, e anotámos a ausência de deputados do Partido Socialista, enfim, tinha de dar este recado, que decorreu no Porto na passada sexta-feira, sobre o futuro da Europa e do Norte na Europa, e o que sobressai muito claramente é que a coesão não está lá, está no discurso esta ideia de todas as regiões, mas a mensagem é competitividade, sobreviver no mercado global, e quem consegue fazê-lo muito bem, quem não consegue, paciência. Este é o discurso que veio das pessoas que vieram de Bruxelas. O programa Norte 2020 passa ao lado das temáticas da coesão em termos de objetivos, também diz que futuramente pode vir a refletir estes temas e, portanto, nós não podemos estar a ignorar que é assim. Portanto, há aqui alguma hipocrisia, eu diria, quando se diz que estamos preocupados com os territórios mais difíceis, verdadeiramente não estamos. Na prática é bonito dizer que estamos, mas todas as políticas aparentemente passam um bocadinho ao lado disso, que não deixa de ser preocupante para o caso português. Em relação ao copo cheio ou ao copo meio vazio, E no que diz respeito ao contexto nacional, há um mapa interessante que eu já conhecia, que agora aqui é replicado, e era bom que todos o conhecêssemos. Quando se diz que Portugal já está na vanguarda do que é a inovação na Europa, verdadeiramente, e desdobrando isto a nível regional, há 5 divisões. Imaginem que isto era um campeonato de futebol, há 217 regiões a competir, nós não temos nenhuma região nem na primeira nem na segunda divisão. Portanto, é disto estamos a falar. E só temos uma na terceira, que é Lisboa. E depois, honra seja feita ao Algarve. O Algarve não é o pior, está na quarta divisão, juntamente, que está muito bem acompanhado, com o Centro, com o Alentejo e com o Norte. E na quinta divisão temos Açores e Madeira. Portanto, este é o nosso ponto de partida, de acordo com os últimos dados de 2009 do Regional Innovation Scoreboard. Portanto, é bom que toda a gente saiba disto. O que torna ainda mais gritantemente difícil perceber porque é que o spillover foi aplicado à área da inovação. Perante isto, o que nós diríamos é assim: não há dinheiro do CRE na área da inovação que deva ir para Lisboa em detrimento das regiões que já estão noutras divisões do campeonato. Nós fizemos foi exatamente o contrário. Uma das áreas onde houve spillover, felizmente agora parece estar estancado, mas era a área da inovação. Eu estive a transferir fundos dedicados à inovação das regiões que estão na 4ª e na 5ª divisão para ajudar aquela que já está na 3ª divisão. Mas são lógicas. Ora, isto não é política de coesão territorial. Quer dizer, queremos ter equipas sempre para jogar na 3ª divisão. E as outras logo se vê. É esta a mensagem que, na prática, as pessoas assimilaram ao pôr a inovação dentro do spillover. E, portanto, este é o panorama de fundo. Há aqui ideias interessantes, a especialização, mas vamos ver como é que ela é construída. Portanto, o meu receio é que, na passagem das intenções aos atos, uma vez mais, se nós não envolvermos muito de baixo para cima as populações e os agentes, ninguém vai saber o que é a estratégia de especialização inteligente do Algarve, ditada a partir do Terreiro do Paço. E, portanto, uma vez mais, agora vai depender de seriedade com que algumas boas ideias que aqui possam estar vão a ser não traduzidas em instrumentos práticos de concretização e de base territorial. Portanto, isto são os comentários gerais. Eu tinha só aqui também algumas achegas mais de detalhe, que o Sr. Deputado acolherá ou não. Na página 6, justamente por aquilo que acabei de dizer, eu moderava a linguagem quando se diz já que Lisboa surge com uma posição de liderança. Logo no primeiro parágrafo da página 6.33. Verdadeiramente Lisboa está na 3ª divisão, é verdade, é a melhor das regiões portuguesas, mas está longe de estar numa posição de liderança no espaço europeu. Isto, como está escrito, pode ser... Sim, tá bem, mas como se diz isto, eu fico na dúvida. Não conto, estou a dizer, como leitor, fiquei na dúvida sobre o que é que isto queria dizer. E talvez não fosse mal dizer, em Portugal está melhor que os outros, mas ainda assim está apenas na média. Certo, mas se ler isto a seco, fica-se na dúvida sobre que liderança é esta, não é? E, se é uma liderança nacional, enfim, é incontestada. E portanto, não, mas não é evidente que seja essa a leitura. A última questão também, em relação ao ponto 3... eu não percebo o que é que quer dizer os maior que 19,2%, se calhar quer dizer menor. Quando se diz que são regiões com menos investimento relativo programado, o que não percebi, pode ser um erro de interpretação minha, o que é que significa ser maior que 19,2%, no limite seria menor do que 19,2%. E, portanto, há aqui uma retificação a fazer. Finalmente, a última nota, revemos inteiramente quando o Sr. Deputado Relator diz e reafirmou aqui que o contributo do CREN nesta matéria tem um diferimento temporal significativo de resultados esperados devido ao atraso na execução dos compromissos assumidos. Estamos todos de acordo relativamente ao que tem caracterizado Portugal neste domínio e, portanto, isto é mais uma saudação ao reconhecimento que aqui está feito da parte do Sr. Deputado Miguel Freitas. Nem tudo vai bem em matéria de gestão do CREN em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator. Não quero usar da palavra? Mas aceita as sugestões feitas? Aceita todas as sugestões. Muito bem. Então vamos votar o parecer com as alterações introduzidas através das sugestões do Sr. Deputado Pedro Saraga. Os seus deputados votam contra, que se abstém. Está aprovada por unanimidade e cumprimento também o nosso colega, o Sr. Deputado Miguel Freitas. Ponto número 10, outros assuntos. Eu há pouco não referi no ponto 3... porque havia necessidade de entrarmos imediatamente no ponto 4. Mas queria partilhar convosco, apesar de não ter sido possível estar presente, a excelente iniciativa que se realizou a semana passada de audição na área da regulação. E essa iniciativa deve-se por inteiro ao nosso colega, o Sr. Deputado José Ribeiro. a quem quero, em nome da Comissão, felicitar vivamente pela maneira como organizou, envolveu as pessoas e realizou, no bom sentido da palavra, essa audição que prestigia muito a nossa Comissão e o próprio Parlamento. Eu arranjarei a oportunidade de ver a gravação, porque tenho interesse específico nessa matéria, mas antes de lhe dar a palavra, presumo que seja sobre o mesmo assunto, não queria deixar de lhe interessar as merecidas felicitações por essa iniciativa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu começo por agradecer as palavras, mas naturalmente eu acho que é um exagero da sua parte. Eu julgo que correu muito bem a audição, mas o sucesso da audição deve-se a dois conjuntos de pessoas. Deve-se aos deputados que integram o grupo de trabalho, que são deputados que, de facto, têm colaborado no funcionamento do grupo de trabalho. É um grupo de trabalho que já fez imensas audições. Aliás, nós praticamente concluímos o plano, só nos falta fazer o relatório, provar o relatório. E, portanto, aos colegas deputados do PSD, o Leitão Amar, o Teresa Fernandes, o Pedro Filipe Soares, o João Ramos, agora em substituição do Soeiro, a Eurídice, o Manuel Seabra, eu próprio. Portanto, nós, por um lado, somos os responsáveis pelo bom funcionamento do grupo. E, por outro lado, é bom que se diga, sem a colaboração e sem as dicas e sugestões sempre atentas e ativas, designadamente da Joana Figueiredo e da Conceição Martins, mas muito em particular da Joana Figueiredo, nós não conseguiríamos fazer um bom trabalho. Sobre a audição correu muito bem, não é, tivemos uma sorte que foi o facto de, sem sabermos, sem darmos conta, no dia 18 efetivamente já não havia reuniões da COF, e portanto houve ali uma janela, e o que é certo é que a audição foi toda ela transmitida em direto através do canal Parlamento. Tivemos 56 pessoas inscritas, tivemos aqui um naipe de 56 pessoas e instituições de alto nível, tivemos vários presidentes de entidades reguladoras, académicos do maior destaque nestas matérias da regulação da economia e da defesa dos consumidores, presidentes de associações de consumidores, centros de arbitragem, o mediador do crédito, peritos de nível internacional. Dessas 56 pessoas que se inscreveram, que vieram cá, usaram da palavra 40, é bem revelador do interesse em relação a estas matérias. Correu muito bem, aumentou naturalmente a responsabilidade em relação ao relatório. Eu posso aqui, se calhar, transmitir duas grandes conclusões, uma relativa ao painel da manhã e uma relativa ao painel da tarde. O painel da manhã era mais focado na questão da regulação da concorrência, a regulação económica, e há aqui uma questão que salta e que, que vai ter que ser plasmada claramente no relatório, que é, há aqui um poder novo, há a emergência de um poder novo, um poder das entidades reguladoras que se autolegitima da mesma forma que o poder judicial. Este é um ponto muito similar entre o poder dos reguladores e o poder judicial. O poder dos reguladores autolegitima-se pelo exercício das suas funções. O que é certo é que nós temos que encontrar aqui uma resposta que é, e essa foi uma questão que perpassou em muitas das intervenções, que é como é que nós responsabilizamos politicamente este novo poder. Porque esta é a grande questão. Depois foram discutidas muitas questões técnicas, o Parlamento foi felicitado pela iniciativa que está neste momento em discussão na primeira comissão, relativamente à criação de um tribunal especializado para questões ligadas à concorrência, entre outras. Da parte da tarde, a grande questão que eu acho que se pode extrair, entre outras, foi também a felicitação à Assembleia da República por outra iniciativa legislativa, que é a iniciativa legislativa que hoje foi adiada a votação para a próxima semana. Houve muitas entidades, quer reguladores, quer peritos, quer centros de arbitragem, que felicitaram este Parlamento pela coragem de ter essa iniciativa. E uma das grandes conclusões é a seguinte, que é, ao nível da política dos consumidores, deve haver uma preocupação, isto é muito comum entre todos os intervenientes, devemos investir na formação de cidadãos capazes de dizer que sim e de dizer que não. Percebam exatamente o valor de dizer que sim e que não numa relação de consumo. Este é um bocado a síntese daquilo que foram quase 5 horas de intervenções e que eu acho que foi muito rico e, portanto, e também uma palavra de agradecimento aos colegas e ao Sr. Presidente, porque se esta Comissão não entendesse como matéria prioritária esta matéria da regulação e da defesa dos consumidores, naturalmente não haveria grupo e não haveria trabalho de grupo. E, portanto, é o que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só quero dizer-lhe que a audição criou uma expectativa enorme sobre o conteúdo do relatório que o Grupo de Trabalho vai elaborar. E, portanto, eu gostava de incentivar e de aumentar ainda mais essa exigência, porque, como já tive a oportunidade de dizer ao Sr. Deputado José Ribeiro, há coisas que ficam na nossa memória e há coisas que ficam na memória das pessoas que hão de vir. E as coisas que deixamos escritas são as que ficam na memória das pessoas que hão de vir. Porque as que ficam na nossa memória vão-se com a nossa memória. Terão, obviamente, um impacto menos vasto. E, por isso, incentivo todas e todos os senhores deputados a poderem escrever os seus relatórios, tendo em atenção não um cumprimento apenas de uma obrigação decorrente do início da nossa legislatura, mas fundamentalmente concentrada na necessidade de deixarmos aos vindouros e, em particular, ao acervo desta Comissão, a qualidade do nosso trabalho. Noutros assuntos, há mais alguma questão, Sra. Deputada Odete João?
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para lembrar que amanhã, às 15 horas, os relatores da inovação vão ouvir o Instituto Português da Qualidade e, na quinta-feira, às 16, o Instituto Nacional da...
Amanhã é o INPI.
Está ao contrário? Não sei. Amanhã às 15 horas e na quinta às 16, de uma vez o Instituto... Era o que eu estava a dizer. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. É a nota que eu tenho aqui também. Sim.